Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Nesta semana, nós tivemos na sede do CDDICA, o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde foi lançada mais uma ação do projeto Planejando o Futuro com Educação e Sustentabilidade. Na oportunidade, foi realizada a inauguração das placas fotovoltaicas do prédio onde fica a sede do CDDICA, ali na rua Flamino Moreira. E a gente aproveitou para conversar com a equipe de lá para saber as novidades também a respeito da questão ambiental e o trabalho desenvolvido junto aos crianças e adolescentes assistidos lá no CDDICA. Nós conversamos com a vice-presidente Eliane Risson dos Santos, que nos conta agora mais sobre este projeto. Eliane.
Boa tarde, Fábia. Nós estamos aqui no CDDICA, então, hoje inaugurando o projeto Planejando o Futuro com Educação e Sustentabilidade, um projeto que já viemos pensando há tempos, que é em questão de trazer para a nossa instituição a energia limpa, né? Que a gente sabe a importância que tem esta energia, onde há a captação solar, né? E nós transformamos então em energia elétrica. E pensando nisso, nós entramos em contato então com a Baeza, que prontamente, né, nos se colocou à disposição para ouvir as nossas ideias, e a partir daí então montamos um projeto onde foram instaladas placas fotovoltaicas. A gente sabe da importância do equilíbrio que deve se ter dentro da natureza, tanto que nós estamos aí hoje com fatos muito críticos no nosso Rio Grande do Sul. Então, nós acreditamos assim, ó, que cada um fazendo a sua parte, né, dentro do meio ambiente, com certeza nós estaremos todos juntos, de mãos dadas, construindo um futuro melhor. E isso só é possível através da educação. Então, os nossos adolescentes aqui do CDDICA, eles junto ajudaram a ter esta ideia das placas fotovoltaicas, e a partir daí, então, com o patrocínio, com o apoio, porque sem apoio nós não iríamos conseguir fazer este feito, nós estamos hoje aqui inaugurando este projeto.
Muito além da questão física, né? Como você falou, com a ajuda das crianças, dos adolescentes que são atendidos aqui, trazendo essa questão da educação ambiental.
Com certeza. Inclusive, nós temos aqui no CDDICA vários outros projetos que nós gostaríamos que a comunidade viesse acompanhar. Temos ainda vagas nos projetos da gastronomia. Então, temos a panificação, temos outros projetos em vista, temos a costura. E isso é a questão de se pensar no futuro mesmo, tanto para jovens como para as pessoas que não estão com algum emprego fixo hoje, né? Podem estar aproveitando essas capacitações, esses projetos profissionalizantes. O CDDICA está também com uma campanha de arrecadação de donativos para nós encaminharmos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por estas enchentes que vem acontecendo. Então, quem quiser também deixar donativos, aqui nós estamos recebendo para depois serem distribuídos.
Analista de responsabilidade social da CSC Energia, que atua junto à Baeza, que foi a empresa responsável também por viabilizar o projeto de implantação das placas fotovoltaicas no CDDICA, explica para a gente um pouco mais sobre esta parceria. Com a gente, Cleonice Maravai Couto.
Então, essa parceria surgiu através do nosso Conselho Comunitário Consultivo, que é o CCC, e diante desse conselho, que a gente atua junto com as instituições das comunidades onde a gente atua, várias iniciativas são apresentadas. E o CEDEDICA nos apresentou essa proposta, esse projeto, né, na área de educação ambiental, e nós analisamos o projeto e consideramos ele um projeto muito relevante para a geração de energia limpa e renovável. Ele vem de encontro com as nossas diretrizes e a gente sabe que contribuir com o meio ambiente é uma necessidade e estamos trabalhando para isso. Então é uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje realizando esta reunião e em seguida realizar a inauguração desse projeto que vai ter um significado muito grande tanto para o CEDEDICA, para realizar as suas atividades, os seus projetos, quanto para a contribuição com as ações responsáveis ao meio ambiente, o qual está mostrando aí o quanto é necessário a gente intervir com essas boas práticas aí para contribuir com a preservação do nosso planeta.
Exatamente, são ações como essas, né? Muitas vezes pequenas ações também, que acabam gerando desenvolvimento ambiental nas comunidades.
Com certeza, a Baeza é uma empresa que não está preocupada apenas em gerar os lucros, né, e pagar seus impostos, mas muito além disso é contribuir com o desenvolvimento das comunidades, principalmente nesses projetos de sustentabilidade.
Várias outras entidades e cidades também já foram contempladas com projetos semelhantes a esses, né? Quem tem interesse, como é que faz?
As pessoas que tiverem interesse, através das instituições, elas podem participar do nosso Conselho Comunitário Consultivo, que é aberto para todas as pessoas da comunidade, instituições, representantes do poder público, se juntar a nós a esse grupo, e dentro desse grupo a gente está sempre trazendo informações, orientações sobre como apresentar os projetos, quais são os critérios que a empresa usa para aprovação, quais são os direcionamentos que a gente dá. Então, dentro desse conselho, a gente discute junto com as comunidades quais são as suas demandas, os seus interesses, e a gente trabalha junto com esse grupo, então, para a gente apoiar iniciativas que venham de encontro com as demandas dos municípios, das comunidades.
Obrigada, Cleonice. E assim, o registro, então, né, que a partir de agora, o prédio do CEDEDICA também passa a ser mais um sustentável em Vacaria, com a instalação das placas fotovoltaicas. Claro que além de gerar economia, também vai viabilizar aí as atividades da instituição. Seguimos aqui no Pense Verde trazendo para você informação. O que a tragédia no Rio Grande do Sul nos ensina sobre o financiamento climático? A reportagem é de Lúcia Miesel.
As enchentes sem precedentes que afundaram o Rio Grande do Sul no caos ilustram o duro impacto das mudanças do clima nos países menos desenvolvidos, onde falta estrutura de prevenção, de enfrentamento a desastres e depois de reconstrução. A tragédia expõe a necessidade de financiamento climático para as nações mais pobres enfrentarem os fenômenos extremos. Mas no caso do Brasil, também evidencia como o país negligencia os investimentos em adaptação às alterações climáticas. Cidades inteiras gaúchas precisarão ser reconstruídas, casas, estradas, infraestruturas, serviços. Os governos, nas diferentes esferas e instituições privadas, agora se concentram no problema emergencial do resgate e apoio aos desabrigados e o restabelecimento dos serviços atingidos. O cálculo mais preciso dos prejuízos de uma catástrofe como essa vai levar tempo. O número deve passar da casa da centena de bilhões de reais, principalmente se também incluir um plano para evitar que os futuros eventos extremos sejam tão devastadores. É o que ressalta Maria Neto, diretora do Instituto Clima e Sociedade.
A gente, antigamente, olhava esses riscos como o que a gente chamava, por exemplo, no contrato de infraestrutura, etc., como força maior. Era uma coisa que ninguém podia prever, acontecer a cada 10 anos. E o que está acontecendo, na verdade, é que esses riscos que eram força maior passam a ser riscos recorrentes. E o custo de inação, ou seja, o fato de não ter prevenido, é um custo muito mais alto do que você ter feito isso.
Segundo o levantamento do Centro Brasileiro do Clima, apenas 3 estados brasileiros possuem planos atualizados de adaptação. Além disso, os recursos disponibilizados são insuficientes e sequer chegam a ser plenamente utilizados. Vamos ouvir Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, que é focado em políticas públicas resilientes à mudança do clima.
Não basta simplesmente construir tudo como já era, como foi, diante, enfim, da informação, da certeza de que estamos todos, né, sujeitos aí a riscos climáticos. Quer dizer, é preciso agora reconstruir as casas, enfim, as moradias, os negócios, a estrutura mesmo econômica, social de todo o Rio Grande do Sul, né, porque praticamente todo o estado foi gravemente impactado, mas em novas bases. Então não é reconstruir o desastre.
Em meio ao drama gaúcho, o Senado promete acelerar a votação de um projeto de lei para estabelecer as diretrizes para os planos de adaptação em níveis federal, estaduais e municipais. Maria Neto ressalta que os governos tendem a privilegiar investimentos de efeito imediato, em vez daqueles para melhorar a resiliência para eventos futuros.
É muito mais fácil financiar um shopping center, uma zona de comércio, todo mundo vai achar que está criando emprego. E eu dizer, olha, eu vou gastar esse mesmo dinheiro para que a estrada que ia ser aqui seja aqui. Se eu não fizer isso, é batata, que vai haver um custo econômico lá na frente que eu vou ter que pagar.
De um ponto de vista mais amplo, as inundações no Rio Grande do Sul ilustram um debate antigo na esfera internacional. Quem deve pagar essa conta? Os países dispõem de verbas específicas para desastres, mas os menos desenvolvidos encontram-se em uma situação não apenas mais fragilizada, como também alegam estarem sofrendo os danos de um problema maior causado pelos países ricos. O Brasil poderia pleitear os recursos internacionais previstos pela ONU para os países em desenvolvimento se prepararem melhor. Nathalie Unterstel.
O Brasil até hoje não deu prioridade para isso, porque sempre se imaginou que, bom, outros países menores, mais pobres, inclusive mais vulneráveis, eles deveriam acessar isso, e não nós que somos uma economia média, uma economia emergente. Então, nós nunca acessamos o fundo de adaptação, a gente não tem projetos grandes ainda para adaptação, propostos para outros fundos climáticos internacionais. Então, o Brasil realmente nunca priorizou, tá? E eu acho que agora é um bom momento para isso.
O Planeta Verde chega ao fim. Até a semana que vem. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia. Conosco no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O Instituto Amazônia Mais 21 está lançando um fundo para investimento em projetos sustentáveis na região amazônica. A reportagem é de Natália Guimarães.
O Instituto Amazônia Mais 21 lança nesta sexta-feira a Facility de Investimentos Sustentáveis, uma plataforma destinada a atrair investimentos para impulsionar empreendimentos sustentáveis na região amazônica. A intenção inicial é captar R$600 milhões nos 3 primeiros anos. Ao longo de 10 anos, a meta é chegar à casa dos R$4 bilhões em investimentos. Essa iniciativa, liderada por empresários locais, recebe apoio da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e das 9 federações industriais dos estados que compõem a Amazônia Legal. São eles Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Com o valor, o Instituto espera impactos como a redução do desmatamento, das emissões da poluição e aumento da conservação da biodiversidade. A ferramenta vai combinar recursos provenientes de fontes comerciais, públicas, de fomento e filantrópicas, com o intuito de viabilizar projetos que gerem impactos sociais e ambientais positivos. Ela vai trabalhar simultaneamente com 4 plataformas em setores como bioeconomia, energia renovável e turismo sustentável. Para os doadores, há benefícios significativos, como a capacidade de alavancar seu capital em até 7 vezes e a oportunidade de participar ativamente da governança da ferramenta. Enquanto isso, os investidores comerciais podem esperar retornos financeiros semelhantes às taxas e prazos do mercado tradicional. Além disso, tanto doadores quanto investidores estarão contribuindo diretamente para o combate às mudanças climáticas e para a conservação do meio ambiente e da biodiversidade. A CNI é a primeira entidade a investir no Fundo Catalítico da Amazônia. Ao adquirir uma das 10 cotas pioneiras do fundo, no valor de R$2 milhões, a entidade garante por um período de 10 anos uma cadeira no Conselho Estratégico da Facility de Investimentos Sustentáveis, com poderes consultivos e deliberativos. Com informações da CNI, reportagem Natália Guimarães.
Obrigada, Natália, trazendo por aqui informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Nossa edição de hoje fica por aqui. Um forte abraço a você e um ótimo final de semana de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.